Por que o senhor apresentou essa emenda para a criação de varas especiais no caso de julgamento de autoridades?
Eu acho isso uma excrescência, a gente ter o chamado foro por prerrogativa de função, que é o foro extraordinário, também chamado de foro privilegiado. Em relação ao fim do foro extraordinário, estamos todos de acordo, não há controvérsia quanto a isso. A discussão é em relação ao foro ordinário, em relação a um juiz estadual, um promotor estadual, ele decidir sobre um agente público federal, para não entrar em contradição com o que está na mesma Constituição Federal, no artigo 109. Do jeito que está a proposta do senador Álvaro Dias e no relatório do senador Randolph, um juiz de primeiro grau de qualquer canto do Brasil, ele pode julgar um ministro de Estado, um ministro supremo do STJ, ou um senador ou um deputado. Nós achamos que isso não é apropriado. Isso é equivocado até, porque é inconstitucional. Não constitucional o julgamento de um juiz de um processo qualquer, por crime comum. Mas a sentença que ele eventualmente possa proferir, pela perda do mandato de um parlamentar ou de um cargo de um ministro, passa a ser interesse da União. E a Constituição, no artigo 109, diz que aquilo que é de interesse da União compete à vara federal.
E qual é a proposta do senhor? A criação de uma vara?
Ah, não. Uma vara não. Uma vara é a proposta do ministro Barroso. Eu, como relator, o ano passado, a gente debateu com muita gente, muitos juristas, inclusive o ministro Barroso. A nossa proposta é que a gente saia dessa dicotomia entre 8 e 80. Ou seja, sai do extraordinário e joga para a calenda grega, onde não será julgado nunca. Ou então, num arranjo, será julgado favorável na maioria dos casos. E a gente então propõe o quê? Uma solução alternativa, ou seja, nem 8 nem 80. Varas especializadas junto aos TRF, com juízes com mandato de 2 anos improrrogáveis, escolhidos ou pelo Supremo ou pelo CNJ. Eles não vão ter outra coisa para fazer na vida. É tratar do julgamento dessas autoridades. E são 50 mil. E a gente tem lá um elenco de autoridades públicas federais. Ministros dos diversos tribunais superiores, senadores, deputados, diplomatas e etc. e tal. E tem outros tantos que é no STJ. O Brasil tem 3 poderes. Então, os chefes dos poderes estão excluídos dessa regra nova. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário continuam com prerrogativa de função. Mas por que tem 4 autoridades e não 3, se são só 3 poderes? É porque nela está incluído também o presidente da Câmara. Mas vem cá, o presidente da Câmara é chefe de poder? Aí você então vai dar margem para discutir adiante? Então, o presidente do Supremo, ele é uma instância. Mas o presidente do STJ é outra. Do Tribunal Superior do Trabalho é outra. Do Tribunal Eleitoral é outra. Então aí teria que ter 4, se aqui no Legislativo tem 2. Essa margem para o Judiciário legislar é que depois o Legislativo fica reclamando do ativismo do Judiciário. Ou seja, nós estamos dando margem para essa matéria ser judicializada. E judicializada, ela vai passar anos para ser disciplinada pelo Judiciário.
O senhor apresentou aqui no plenário uma emenda que não foi aceita, porque segundo o regimento, nessa etapa de tramitação da PEC, não caberia alteração de mérito. O senhor recorreu ao plenário e o presidente Eunício encaminhou o recurso para a Comissão de Constituição e Justiça. E o senhor retirou esse recurso, porque o senhor avalia que já era um debate vencido, ou o senhor pode, por exemplo, tentar convencer os deputados a fazerem essa mudança lá na Câmara?
Por que eu não apresentei, então, no primeiro turno? Eu não apresentei por quê? Porque eu recebi um apelo dos senadores para que a gente não perdesse a oportunidade de retomar o protagonismo do processo legislativo. Por quê? Porque o Supremo está para decidir sobre essa questão. E se o Senado não desse, não apenas um na CCJ, mas 2 passos, que foi o primeiro turno, corri o risco do Supremo, então, atropelar o Senado Federal. E eu entendi razoável. E eu não apresentei a emenda no primeiro turno. Mas eu não quero perder a oportunidade de discutir uma ideia, eu só quero que discuta. De repente, no debate, me convençam que não é adequada a minha ideia. Eu mesmo voto contra ela, se não puder retirar.
Mas o senhor não pode levar esses pontos que o senhor suscitou aqui, que o senhor levantou aqui, para o debate lá na Câmara?
Eu vou preparar tudo o que eu não pude sequer discutir aqui, para que a Câmara discuta. É evidente que é alterado lá, vai ter que voltar tudo para cá. Se a gente quer pressa, devia votar logo aqui, para não ter que modificar na Câmara. Mais paciência.
Senador Roberto Rocha, muito obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Muito obrigado, eu que agradeço a você.